Toda vez que tu fala pomba, eu me assusto.
Pomba gira.
Complemento da loba.
Fala pomba, Carlinho.
Pomba.
Gira.
Nossa, tá tenso hoje, hein?
Começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número... não lembro.
22.
22. Que fala é Vilazzi Júnior, e eu estou aqui na presença do padrinho da podosfera brasileira, hoje que a gente vai fazer várias viagens, a gente deve ir, inclusive, à casa do padrinho, à Itália. Né, padrinho?
Caramba, meu, descobriram o meu lugar secreto. Agora eu tô perdido. Bom, fazer o quê, né? Uma hora a casa cai, né? Saudações a todos. Vamos aqui, então, nos maravilhar com a 22ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes, como o Evilásio já apresentou. Eu, Calírio Neto, prazer em ter vocês escutando esse podcast. Mas antes de prosseguirmos com o tema e as demais circunstâncias, vamos apresentar os outros integrantes, né? Bebop, faça as honras.
Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer várias viagens, né? Visitar vários países, principalmente da Europa, que eu percebi que quando o Japão não faz anime no Japão ou em locais fictícios, eles gostam bastante da Europa. É, e vai ser bem divertido, né?
Assim esperamos. E temos a presença da amiga Loba.
Olá.
Loba mais?
Mas.
Ok, tá bom assim. Ó.
Eu realmente não sei. Não. Eu não sei da onde ia ser.
Bom, para falar sobre o tema escolhido para este podcast, a própria Loba vai dizer o porquê que escolheu esse tema.
Ah, é porque eu achei que ia ser legal ver que tipo de música os japoneses iriam escolher para representar outros países que não fossem o Japão.
Certo. Aí. Pelo menos eu acho que não vamos ter momento Boku no Pico nesse podcast, né?
O Eric não tá aqui, cara.
Nem o Lu.
Então tá garantido. Não vamos ter momento Boku no Pico.
Ah, ninguém vai falar disso.
Ótimo. Bom, como vocês ouviram a Loba falar, vamos ter um podcast dedicado a animes cujos enredos não se passam no Japão. Ou seja, uma verdadeira viagem.
Fictícios.
E nem mundos fictícios. Nada de outros planetas, outros universos e por aí vai. Da honraria da primeira música é o Evilásio.
Olha só, deixa eu lembrar aqui. Então, vamos fazer nossa primeira viagem pegando o jatozinho do Japão. Vamos começar. Nós fazemos sempre no Japão, então a gente começa no Japão. Se pegar do Japão e vamos voar para um país bem pertinho do Japão, que é a China. Vamos voltar no tempo para a era do romance dos Três Reinos e lembrar, né, do anime Souten Koro. Quem viu Souten Koro? Só eu? Putz, cara, que triste. Então, Souten Koro é um anime que fala exatamente sobre a Guerra dos Três Reinos. E ele foi bastante impressionante na época, porque ele é um anime puta violento, assim, é muito violento. Mas é muito bem baseado, toda a parte política dele é muito boa. Eu não consegui ver tudo, porque na época o Fanzuber que fazia o anime parou de fazer. Simplesmente parou e tchau, acabou. Aí eu acabei não indo atrás de ver em outra língua. Mas é um anime muito bem bolado. A animação das lutas são excelentes e tal. E é muito legal, tanto a abertura quanto o encerramento. Eu escolhi o encerramento, que ele tem um clima, uma batidazinha de música folclórica, com uma baladinha. É muito bom, cara. Eu curto muito esse encerramento. E é um anime que eu indico pra quem gosta de anime de violência. É histórico
violência.
E com violência. Cara, no primeiro episódio, é porque assim, ele vai contar a história dos três grandes generais do romance dos Três Reinos, né? E a primeira história é sobre um dos generais mais, meio que assim, mais violentos, vamos dizer. E só no primeiro episódio, sem ser em luta, tô falando na rua mesmo, meio do nada, tem motivação pra isso, mas no primeiro episódio o cara deve matar umas 30 pessoas, pra você ter ideia. E não é uma mortezinha qualquer não, é morte de tipo arrancar pedaços da pele do cara, é bem, bem tenso assim. Mas ele é bem bolado, assim, fora a violência, ele tem uma história muito boa, então eu recomendo quem curte o romance dos Três Reinos, quem jogou Dynasty Warriors e tal, é muito bom, cara. E o legal, porque ele é o único anime que eu vi sobre os romances dos Três Reinos, que não avacalha com os caras do romance dos Três Reinos. O outro anime que eu lembro muito do romance dos Três Reinos é o Ryofuku-chan, que ele pega esses mesmos generais e transforma em garotinhas moe. É absurdo, é ridículo, né? Não sei, cara. É tenso demais. Mas bem. eu indico esse anime muito legal, cara. Se passa numa China que pouca gente conhece. E que, pelo menos os japoneses gostam pra caralho dessa história, desse tipo de história. Então é isso. Sou Tenkoro. O nome da música é... Pera aí. Desculpa. Sou Tenkoro. O nome da música é Pinhole. E é o encerramento do anime.
Fiquem com a música. Passada então a primeira indicação musical deste podcast, é chegada a vez então do Bebop fazer sua indicação.
Bem, começar pelo anime Noah, que passa na França, né? Não exatamente o anime inteiro na França, tem uma parte que é no Japão também. A música que eu escolhi é a música de abertura, Koperia no Hitsuki, da banda Ali Project. Algum de vocês assistiu Noah também ou não?
Não.
Eu não gosto.
Carneiro.
Oi.
O encerramento de Noah é daqui no Arai.
Não fale isso, Lova.
Por quê?
Agora eu vou correr atrás.
É, muito bom. Você
acho
devia...
que o Carlinhos vai gostar.
É, também esse anime acho. É bom.
É bom.
Eu não sei, eu não sei. Era o tipo de anime que eu gostaria, mas não sei porque eu não gosto dos personagens, das garotas.
Você não gostou delas, é?
Não gosto.
Das meninas? Elas são meio caladonas então... mesmo. O primeiro episódio... Acho que não tem quase nenhum diálogo até a metade, assim, dele.
Eu vi uns 3 episódios.
É bem de cenas, mesmo. É bacana. Então, é de 2001, né? Bem velhinho o anime. Tem 26 episódios, é do estúdio B-Train. E é uma história de duas garotas que se deparam com um passado desconhecido. Porém, elas acabam se encontrando de uma certa forma e tem um envolvimento entre elas. Porém, elas não sabem o quê. Eu não lembro se elas têm amnésia ou se esqueceram só determinada parte da história da vida delas. Eu acho que ela se encontra no Japão, porque se passa entre o Japão e a França. Não sei exatamente onde começa ou onde termina. Mas a trama principal se desenvolve mesmo na França. Ela é como duas não sei se é assassina, mas seriam duas...
Acho assassinas mesmo.
Não sei se é exatamente assassina, né? Porque teve, além desse, do Noir, teve o Madilax e teve o... E teve mais um, que era sobre meninas com armas. Ele... Era tipo como se fosse uma trilogia de meninas com armas.
Ah,
e o primeiro foi Noir.
Pô, agora eu fiquei curioso pra voltar a ver se eu gosto hoje em dia.
É bacana, cara, porque tem bastante ação, tem mistério. O desenvolvimento é bem basicão. É como se fosse aqueles filmes Noir mesmo. Filme Noir.
O clima é bem filme Noir mesmo.
É, um pouco de investigação e o foco na ação ali mesmo. E é legal porque todo o mistério, assim, você vê que elas são meio caladonas, até porque elas não sabem realmente o que está acontecendo, o passado delas. Aí você entra junto com elas naquela história e fica tentando entender também o que aconteceu, porque elas agem daquela maneira e não sabem o que está acontecendo, aparecem pessoas que elas não conhecem falando algumas coisas com elas como se conhecessem. Aí você fica meio que sentindo o que ela está sentindo no momento. Eu gostei desse anime, cara. Não é uma coisa excepcional, mas é... qualidade boa, cara. É uma boa história. Tem peculiaridades, né? É bem diferente do que se vê hoje em dia. Até na época mesmo já foi algo diferente. Eu curti.
Cara, mas o que a gente via de anime no começo dos anos 2000 é bem diferente do que a gente vê hoje.
Muito, né? Tem outra pegada.
Poxa, cara. Eu sinto saudades disso.
Eu acho que teria que ter variedade, né? O que a gente vê hoje em dia é legal, mas não precisa ter 40 animes.
Cara,
sobre
a gente não
coisa.
Aguenta. Eu tava até conversando com o Luke ontem. A gente gravou um podcast antes desse, né? Que o pessoal deve ter saído bem antes desse, então o pessoal talvez tenha ouvido. Que a gente tava falando de clichês que a gente não aguenta mais. E a gente não aguenta mais animes colegiais. Não tem, é absurdo. O quanto hoje em dia 80% do que sai é colegial.
Eu joei disso já tem um tempinho já. Eu gostava, cara, inicialmente, mas começou a ficar muito repetitivo.
É, faz um tempo que a gente não gosta, mas porque, porra, cara.
E sai muito, né, cara?
Essa temporada agora mesmo, tá 90%, 80% dos animes que eu vi é colegial, cara. Acho que a única coisa que eu vi que não é colegial é Jojo, Fairy Tail e o Dissumo também é colegial. Então, o Fairy Tail e o Jojo.
Colegial.
Ele tem o Jojo só.
Eu tô imaginando os caras dando saia. Uniforme de velho.
Xingando a professora. Quebrando mesa. Ia ficar parecido com GTO.
Sim.
Então é isso. Bebop, diz o nome da música de novo pra gente poder botar pro pessoal ouvir.
Então fiquem aí com a ótima música, que a arte inteira de Noir é muito boa. A música de abertura Koperia no Hitsuki da banda Ali Project.
Escuta. era a vez da loba dizer o destino.
Podia botar uma aeromoça falando os destinos. Próximo destino, Paris.
É uma coisa, onde é que eu vou...
Apertem os cintos.
Pronto, pronto. Aê! Se a loba fizer isso, tu me tá bom, porque eu sei como é que eu vou arranjar a voz pra fazer isso.
Apertem os cintos. Iremos agora para a Itália.
Aí toca a minha música.
Estamos na Itália agora, onde há todo aquele clima de novela da Globo.
Meu Deus!
Mas como a novela da Globo?
Mane!
Estamos virando a esquina e nós encontramos um restaurante escondido na escuridão da noite. O nome dele é a Caceta do Urso.
Isto é a maior putaria! Putaria! Putaria!
Parece brincadeira, né? Mas...
Nele nós encontramos... Oiades, que usam óculos e servem seus clientes.
Pois
é lá onde se desenvolverá o romance entre uma garota e um velho. Esse restaurante paradiso.
Pra quem não entendeu, Oiades são velhos.
Cara, a loba acordou pro podcast. Ela foi criativa, rapaz. Desculpa nada, tá excelente.
Continue aí. Nós temos a moça e o velho.
É, bem.
Então tá... Só que esse romance não poderia se desenvolver tão fácil, afinal é uma novela da Globo. E esse é Restaurante Paradiso.
E por que que o romance não poderia se desenvolver tão fácil?
Que é uma novela da Globo.
Isso não explica.
Uma novela da Globo. Tem intriga, tem...
Ela não consegue aceitar que intriga. O cara é mais velho e tal.
Tá bom, peraí.
Não,
bom,
é porque tem as treta. Tem as treta que ele é viúvo, sei lá, e ele não consegue esquecer a ex dele.
Ah,
ele não, a mulher que morreu.
Spoiler, o cara já tem uma história de vida, né?
Já tem uma história de vida aí bem chamativa.
A menina podia ser neta dele.
Apesar de eu não gostar desse anime, eu admito que... Mas é porque não é pra mim, não é nem porque eu acho ele ruim, é porque não é pro meu público. Ele é realmente pra destinar a garotos. Mas é interessante essa ideia de você ter um restaurante somente com garçons velhos... Bichones.
De óculos.
Acho que nem todos usam.
Todos usam.
É um Meganebu. É um Meganebu. Bichone. Não, é um Meganebu. Desculpa, Bichone não, porque já era. É um Meganebu na Itália passado dentro de um restaurante.
É o um Meganebu geriátrico.
Meu Deus! Bebop!
Mas ele é bom, cara, é bom. Eu ficava fascinado com as comidas, cara.
Ah!
Cada coisa de água
é
na
verdade,
boca.
É verdade, é triste você ver um anime desse quando tá com fome. É
e olha aí, estreia do David Productions. Mesmo o estúdio que produz o Jojo.
Grande David, cara, grande David.
Grande senhor David.
Mas continue aí, Lobo. Por que você escolheu esse anime? O que você achou de interessante? Que música que você escolheu?
Escolhi a abertura no Marigold. E se vocês verem a sequência de animação da abertura, vocês vão ver que parece uma novela da Globo. O cara caminhando, correndo, parece a abertura de Malhação.
Senhor!
Eu escolhi esse anime porque ele é cheio de intriga. E ele é um anime cheio de intriga, que parece uma novela da Globo.
E passa na Itália, né? Que é o principal pra poder estar aqui.
Cara, agora eu imagino o trocando os personagens lá por personagens por atores da Globo, cara. O cara com certeza seria o Tony Ramos, né? O velhinho.
Ia ter o José. Olha lá,
começou. Toda novela da Globo passada na Itália tem que ter o nome Tony Ramos.
Aquele outro que pegava as menininhas tudo, quem era?
Era o Zé Vilker. Não,
Zé Vilker.
Não, Zé Vilker não, cara. Desculpa.
É Zé Maia, né? Não?
É o Zé Maia, cara. Ele é um compatriota, pelo menos de estado, né? Zé Vilker, que infelizmente faleceu.
Cara, mas... isso daria certo, cara. Uma novela assim na Globo, acho que daria certo, faria um certo sucesso.
É, cara.
Não ia fazer isso.
É, põe uma novinha que fica afim deles, né? Uma novinha aí da vida.
É porque eu não lembro. Eu pensei na atriz, só que eu não lembro o nome dela, cara. A atriz que fez a Paloma na novela passada. Dá certinho, cara.
Pode ser aquela Isis Valverde também.
Tem que ser também, criança, pô. Hein? Também, Isis Valverde. Pois é.
Né? Alguém do tipo.
Pois é. Acho que a Lobo não gostou da ideia.
Eu não sei quem é. Não sei quem é esse povo.
Não, acho que você não gostou da ideia da novela.
Não, mas ia ser massa, desde que não tivesse o Tony Ramos.
Não, o Tony Ramos servindo pizza, cheio de pelo, né? Dá certo não.
Vão pro inferno, você
fazer propaganda de carne, porra.
É, em vez do cara reclamar que tem uma mosca na sua goa, tem um tufo de cabelo aqui na minha
sopa. Vocês não valem o que comem, pelo amor de Deus.
Vale comer agora não, Carlinho.
Caramba, vocês.
É isso aí. O Carlinho, continua aí.
Pra encerrar, Loba, você indica pra nós esse anime, pra quem não assistiu?
Claro, Carlinho, principalmente pra você.
Principalmente pra mim.
Acho que você gosta.
Nem
de
mal, vou perguntar.
É o paraíso, é o paradiso, Carlinho.
Tem um filme. Seja bem-vindo à caceta do urso, Carlinho.
Ô, Bebop, por favor, né, Bebop? Não, não vai comparar, não, caramba.
Não, o nome, você tá fazendo trocadilho.
Restaurante Paradiso.
Você prefere o cinema ou o restaurante Paradiso?
Eu prefiro o cinema.
Você pode passar na caceta do urso antes de ir pro cinema.
Não, não mesmo.
Ah, né? Então repita o nome da música, Loba, por gentileza.
Marigold.
Fique com essa música. Então vocês terem visitado a Itália, que é a terra do poderoso chefão, né? Então é o momento da gente.
Fala assim, galera. País... Fala assim, galera. Mi casa.
Tudo bem. Agora que vocês já visitaram Mi casa.
Você... O Eli tava bem? O Eli tava bem?
Vou pro inferno. E que o Titã Moe e cuide de vocês muito bem.
Agora eu imaginei o Titã Moe com o garçom.
Putz. Acho que eu vou sair perdendo hoje.
Ele ia servir o restaurante inteiro só com a mão.
Vocês estão pior que encomenda hoje, só informando. Enfim.
Eu ia perguntar se o seu anime é da Itália também, porque tem que ser da Itália, né?
Não, vamos pro país vizinho à Itália, nós vamos à França.
Vamos voltar pra França.
Voltemos à França.
Voltemos à França.
Por favor, a nossa aeromoça avise que estamos descendo na França.
Nós estamos descendo na França. Vemos todos morrer.
Tá bom.
uma pequena turbulência, né?
Sem problema.
Isso. Ok.
Por favor, peguem seus paraquedas.
Não vai adianta, agora, vocês não vão conseguir se salvar.
E vamos cair todos no Rio Sena.
Hipnóis.
Meu Deus, cara!
A sincronia tá boa, hein, Bilas?
Vocês estão impossíveis!
A gente tem que compensar que o Luke não tá aqui, cara.
Ah, é verdade, desculpa. Alguém tem que fazer as vezes dele e alguém tem que fazer as vezes do Eric também. Eu só lamento pela Loba, que a Loba não tem ninguém pra chamar de waifu hoje.
Waifu, cara. Waifu.
Waifu?
Você não tem ninguém pra
chamar. Ah, meu Deus. Enfim, vamos então pro maravilhoso universo de Ikkoku Meiru no Croissê. Um anime de abril de 2011, que me encantou, modéstia à parte, me encantou, embora parado pra caramba.
Foi excelente, cara.
Contando a história de uma...
Ah, eu vi...
Contando a história
três
de uma
episódios.
Ator... Só três?
Eu vi todo, cara. Achei excelente esse anime.
Cara...
Eu geralmente só vejo três episódios de anime.
Que bom.
A maravilhosa história de uma japonesinha indo viver em Paris, cara. Encantadora. Encantadora. Com toda a sua educação oriental, andando pelas ruas de Paris e usando o seu kimono tradicional... E tendo algumas desavenças com o rapaz onde ela estava hospedada. Olha, muito bom esse anime. Puxa vida. E a música que eu trago é o tema de abertura.
Que também é excelente.
Você tema traga de abertura, a música, Carlinhos?
Estou trazendo a música. Por quê?
Ah, sim.
Toca a vitrola aí, Carlinhos. Na França.
O Bob tentou
kimono.
Fazer uma piada, cara.
Tentou e não conseguiu. Miserável.
A música, pô.
Carlinhos está girando a vitrola com o seu kimono. Não, verdade.
Menos.
É yukata, né?
Menos.
Com a sua yukata azul. Muito sensual.
Cara, se fosse eu o personagem principal desse anime, acho que esse anime não ia ter visualização nenhuma.
Eu pensei no Marlon Brando fazendo isso agora.
Pelo amor de Deus.
Acho Mas, que você sair... me explica um pouco sobre esse anime que eu não conheço, não.
Cara, esse anime é só sobre... É um slice of life. Ele não tem segredo.
Ele é um slice of life, só que ele não é aquele anime tipo... Poxa, cara, como é que é o nome daquele anime da garotinha inglesa que vai morar no Japão?
Cara, pior que
ele
não
é
o Eric que adora. É, isso aí. Não é desse tipo, não. Ele tem uma história um pouquinho mais contínua. Mas, mas ele é um slice of lifezinho. Uma garota vai morar com um cara que foi pro Japão, da França, foi pro Japão, conversou com a mãe da garota e decidiu levar ela pra França. Por quê? Foda-se.
Não, porque simplesmente levou ela.
Levou.
E o bacana nisso é que ela começa a interagir com a cultura francesa, entende? Comer pão no café da manhã, tomar café, coisa que não é do costume dela.
É, legal, legal. Eu gosto da Lorinha, cara. Também eu gosto muito da Lorinha.
Ah, cara, aquela personagem Lorinha, sei não, viu?
Eu gosto. Eu sei que ela é meio chatinha e tal, mas eu gosto.
Meio?
Ela evolui do meio pro final.
E o tema de abertura é tão singelo, ele tem uma sincronia tão perfeita com o anime, que é a música Sekai wa Odoru yo Kimito.
Excelente.
Cara, é uma música perfeita. Não tem, cara. Não tem. Só de me lembrar daquela temporada de abril de 2011 já me faz, olha.
Essa faz parte da minha playlist até.
Cara, é perfeito o anime. Loba, até onde você viu? Oi. O que você mais gostou do anime? Até onde você viu?
Eu não lembro se eu assisti todo. É que geralmente eu dropo no 3.
É, Bebop, pra você ter ideia, o Facebook lá do anime Portfólio, a imagem de fundo do Facebook é desse anime. Sempre foi, né?
Ah, sim.
Eu lembro que eu tava gostando do anime, cara. Ah. Deve ter esquecido que existe.
Ah, Loba!
Eu acho muito, cara. Eu acho muito bom, cara, esse anime.
Ah, parece ser bom, cara.
É bem
design
levezinho. É, um design muito bom. E não acontece nada no anime todo, mas é legal.
Bem dizer, só mostra como a menina vai interagindo numa sociedade diferente pra ela.
Eu queria ter mais slice of life como esse. Eu queria que tivesse mais. Eu prefiro.
É assim, ele é parecido no ritmo de Nonon Biori?
É.
Bacana, então. Interessante.
Assim, ele só não tem nada de humor, entende? Se você vai esperar rir com ele...
Tem, até tem umas coisinhas, mas não é nada exagerado. Eu gosto disso, eu gosto do fato de não exagerar em momento nenhum.
Exatamente, ele não exagera.
Também os caras vivem no bairro comercial, eu quase sempre assisto casual, todo anime, né, de bairro comercial, não sei porquê.
É verdade, o anime tem toda uma questão preponderante, Bebop, não só de choque cultural, como também de uma mudança econômica que estava ocorrendo no mundo naquela época. As grandes corporações, vamos dizer assim, já estavam começando a tomar conta dos pequenos comerciantes. E aquilo também estava incomodando um pouco já.
É, ali eu acho que ela se passa... Ele se passa, acho que na era Showa, cara.
Tem uma parte histórica também,
é,
né?
Não é antigão, mas também não é muito novo, não.
Bom anime, parece.
É legal, é legal.
Obrigado pela informação.
É bem interessante, cara. Vale a pena. O Eric com certeza já viu.
Eu tenho quase certeza que ele viu. Salvo
eu também.
Um grave engano da minha parte, eu acho que ele viu.
Não, não cheguei a olhar numa anime list dele, mas eu acho que ele viu.
Bom, para encerrar então essa parte, eu indico para vocês essa primeira música de Kokumeru no Croissé, que é Sekai wa Odori wo Kimi to. Agora iniciar a segunda rodada do podcast e, como manda a tradição, estou passando então as responsabilidades para o Evilásio.
Opa, então o nosso piloto principal foi ali no banheiro rapidinho e passou pro copiloto, né? Então, senhores passageiros, estamos começando agora a nossa viagem, indo direto para a Alemanha. E, bem, lá na Alemanha vocês vão conhecer... um monstro,
demônio,
cara. Pois a minha segunda indicação é uma música de encerramento, segundo encerramento, do anime Monster, uma das obras mais incríveis criadas em mangá e uma das melhores obras do senhor Naoki Urasawa. Eu ainda prefiro mais 20th Century Boys, mas Monster é espetacular. O anime é muito interessante. É, hoje em dia ele tá meio velhinho e tal, acho que dá pra você ver que tem alguns... problemas na animação e tal, mas o anime é muito bom ainda, cara, ainda dá pra assistir, e ele é uma trama meio... Será que eu posso chamar de trama policial, Bebop? Será que eu diria que ela...
Sim, investigativa, né? Policial investigativo.
A história é a seguinte, você tem o médico japonês, o Dr. Tema, que ele foi morar na Alemanha, né, e ele é um cirurgião bastante, muito bom e tal, e tá ficando famoso na Alemanha. E só que ele tava com um problema que, como ele tava se envolvendo demais com pessoas importantes na cidade, eles estavam começando a quase que mudar ele, né? Fazer ele se preocupar muito mais com status do que com a questão da medicina. E num certo momento, acontece um acidente em que duas crianças vão pro hospital. É, uma criança com uma bala na cabeça e uma outra, uma garotinha, irmã gêmea desse, que ela tá traumatizada, não consegue falar nada. O Dr. Tema é o único médico que é capaz de conseguir fazer a cirurgia nesse garoto e salvar a vida dele. E no mesmo momento aparece o prefeito da cidade, que também sofreu um infarto, uma coisa assim, que não é um problema tão grande. E o Dr. Tema decide que, em vez de cuidar do prefeito, ele vai cuidar das crianças que chegaram primeiro, que é mais difícil. E o que acontece? Que ele salva a criança, ele consegue salvar a criança, Só que o prefeito morre. Então as pessoas importantes do hospital começam a usar isso contra o Dr. Tema. À medida que ele vai meio que descendo no hospital, assim, de importância, ele vai cuidando da criança, né, pro retorno. Até que em um certo momento, o dono do hospital, o líder do hospital, o senhor chefe do hospital, que era quem mandava o Dr. Tema fazer essas cirurgias de pessoas importantes, ele simplesmente morre. Morre também o primeiro cirurgião do hospital, e o Dr. Tema passa a ser o primeiro cirurgião do hospital. Anos depois, a gente vai descobrir que quem matou os caras do hospital foi o garotinho que o Dr. Tema tinha salvado. E aí começa a história de Monster, em que o Dr. Tema vai ficar maluco porque ele salvou um serial killer, né? Um cara que vai matar muita gente, e ele decide largar tudo que ele tem pra ir atrás desse serial killer. E ao mesmo tempo as pessoas acham que ele é que matou as pessoas que esse garoto matou. E é muito legal, cara, toda essa questão do thriller policial, do Dr. Tema correndo atrás dele, e explicação do porquê que o Johan é do jeito que ele é. É muito, muito bem trabalhado, não só o lado policial, mas o lado psicológico. Tem vários momentos que você fala com psicólogos pra tentar entender a cabeça do Johan e tal. É demais, cara, o Naokurazawa, quando ele decide fazer uma história, ele não brinca não, cara. Ele só faz coisa foda. É demais, demais, demais.
A trama é muito bem feita mesmo, cara. Essa união que ele conseguiu fazer, deixando a cabeça do personagem a mil, né? Que ele fica meio sentindo culpado por salvar, porque ele tava fazendo uma coisa boa.
Uhum.
Mas que acarretou uma coisa ruim. Ele não teve culpa, não tinha como saber.
Ele acabou salvando um monstro. Exatamente essa ideia.
Aí ele fica sentindo tão culpado que ele faz de tudo, fica viajando por várias partes da Europa, né, pra poder procurar esse cara.
Assim, a história, em geral, ela se passa quase toda na Alemanha mesmo, ele passa por outros passos na Alemanha, e uma parte na Eslováquia. Eu acho que é a Eslováquia mesmo.
A Eslováquia, né. Tem alguns países ali, né, que eles passam de vez em quando procurando ele, só que eu acho que não mostra exatamente, só não. Fala ali que ele viajou e tal.
E uma coisa legal, cara, que o Kurosawa faz, ele é um dos poucos desenhistas de mangá que ele desenha os personagens com mais ou menos com os traços característicos daquele país, sabe? Quando ele desenha um japonês, você sabe que ele é um japonês, não que ele é um herói de shoujo que tem um cabelo espetado, não sei o quê. Quando ele desenha um alemão, você sabe que ele é um alemão, sabe? Isso é muito legal.
E é bem alemão mesmo. Então, aí cabe bem aquela frase, só que é o contrário. Aquela frase, a males que vem para o bem, aí pode ser o contrário. A bem que vem para o mal.
Para o mal, exatamente. E é excelente.
Incrível esse dia.
E a trilha sonora dele é muito legal. Não é a melhor que eu já ouvi, mas ele é muito legal. E esse segundo encerramento é muito bom, cara. Eu gosto muito dessa música. É bem levezinha e tal, mas tem uma batida muito gostosa de se ouvir.
Altamente indicado esse anime.
Carlírio e Loba, se vocês não viram, apesar de ser um pouquinho longo, eu indico mesmo, é demais, cara. Monster é espetacular.
Ah, eu li o mangá até o volume 9, eu acho. Fiquei de comprar o resto.
Saiu até o 9 aqui no Brasil. Só.
Ai, sério?
Saiu até o 10. Saiu até o 10.
Sério?
É.
No que eu comprei pela edição antiga. Aí eu depois fui comprar pela Panini.
É porque a Conrad lançou até o 10 e a Panini agora começou. Agora chegou na.
Ué. meu pai adora Monster.
E você, Carleiro? Você tá com experiência com Monster?
Li o mangá até a última edição brasileira. Que meu irmão compra.
E aí, o que você acha?
Não é algo que eu viria com muita facilidade, pra ser bem sincero. Não é. Mas não dá pra negar a qualidade da obra, não.
Então é isso aí, pessoal. Fiquem então com a música Make It Home, de Monster.
この世界で分かること見つめて Yes 他の瞳の優しさを信じて
agora da Alemanha, meu caro amigo Bebop, para onde nós vamos em seguida?
Nós vamos para Houston, nos Estados Unidos.
Ah, aeromoça, pra trem pra esse lugar.
Aeromoça,
pra trem.
Não rola trem, não
a
rola.
Gente conseguiu,
não, a gente não vai de avião.
A gente conseguiu sobreviver à França. Peraí. Passamos pra
Alemanha. A gente não vai de avião, Loba?
Não, a gente vai de navio, Carleiro.
Ah, tá ok. Vamos de navio pros Estados Unidos.
O orçamento tá acabando.
É, senhores, apertem os cintos que o piloto sumiu. Vamos de navio.
É, o Carleiro sumiu, pô. Deixa eu ver o que eu faço com o navio.
Então vamos de navio, da Alemanha até os Estados Unidos.
Eu só não quero que o capitão do navio seja o Phillips. Tirando isso, vambora.
É a Loba, a capitã é a Loba.
Sou a capitã.
Vamos lá. Loba do mar.
Vamos invadir aquele navio ali. Vamos primeiro invadir aqui, assim, que ser pirata.
Não pode ser Titanic também, tá?
Não, Titanic não.
Tudo
não.
Menos o Titanic.
Não, Carlinho, eu imaginei Carlinho sentando nada em casa.
Corta essa!
Encanaram em miojo, mas olha que maravilha. Mas é uma maravilha,
meu Deus. Eu sou um dos caras da banda aqui, que fica até o final tocando.
E aí, o Ben.
Ok, então chegamos a Houston depois de quase afundarmos. E o que a gente veio fazer em Houston, Bebop?
Viemos para a base da NASA, porque tem um novo astronauta na área, que ele veio do anime Uchikudai. Segunda abertura de Uchikudai, Eureka, a Tsukima Switch. Eu acho que é assim que se fala. E é muito bom, cara, o Uchikudai. Não sei se a gente já falou dele aqui.
Eu acho que já, que cara, falar da história
muitas vezes.
Vai.
Posso resumir rápido só pro pessoal que incrivelmente não conheça ainda? O Uchikudai é uma história de dois irmãos que resolvem ser astronautas. E tem todo o processo deles de aprendizado, de testes na JAXA, que é uma instituição aeroespacial, né, do Japão, que eles selecionam pilotos, treinam pilotos para mandar para a NASA, e o anime se passa um pouquinho no futuro. Não sei exatamente quando, 2020 alguma coisa, né?
2025,
um pouquinho no futuro. E ainda tem expedições para a Lua, com alguns projetos, como
na verdade,
montar um...
as expedições da Lua voltam em 2019, se não me engano. É por causa que depois que o projeto Apollo parou, nunca mais ninguém foi pra Lua, né? Mas vai voltar, realmente. Vai ter uma nova expedição.
Bacana. E tem projeções até pra Marte, né? Que eles já estão pensando.
Sim, sim.
E tem toda uma evolução tecnológica incrível, né? Que você vê que não é uma coisa que nunca vai existir. Que pode ser bem, bem real mesmo. Pode existir mesmo aquela tecnologia.
É bem fácil de você acreditar. O Uchikudai em si, ele tem... Eu não vou dizer ajuda, não sei se é ajuda o termo correto, mas as informações elas meio que são obtidas, foram obtidas da própria NASA. Então os treinamentos são como treinamentos oficiais da NASA e tal. Então é bem, bem elaborado o negócio. Inclusive no final do anime tem lá o logo na NASA. Da JAXA e da NASA, né?
É, só tá faltando aparecer a Rússia. Mas enfim, isso é pra...
Isso é pro futuro.
É um anime muito bom, tem muito drama, comédia, você torce pelos personagens, né? Todo personagem que aparece, mesmo aquele que
é incrível como esse anime, né? Ele não cai em momento nenhum, cara. Putz, cara, é muito incrível. Quando você acha, porra, teve uma parte irada e tal, agora pra frente ele deve dar uma caída e tal, mas não cai, cara, em nenhum momento. É bom, todos os episódios de Ultimate Kudai são bons, cara.
E tem coisas que você vê aqui que não parece tão... não tão importante naquele momento, mas vai influenciar no futuro e vai remeter àquela situação que você viu, sei lá, 15 episódios atrás. Você vem, já traz aquilo na lembrança. Fala, caramba, os caras já estavam preparando isso antes dessa saga. É muito foda.
É demais. Chikurai. Boa indicação. Enquanto nós vemos os ônibus espaciais encalhados aqui em Houston. Então, por favor, repita o nome da música.
A música é Eureka, segunda abertura de Uchiu Kyodai.
Então fiquem com Eureka, abertura de Uchiu Kyodai.
ダイマーな苦戦を違う影防止自分の輪郭がどんなか見えない本音など消して晒されで適当にボラフォーバラ巻いてさ守り続けてきたスペースは小さくてもロイ地球を見ましても そこに僕はいない。そんなことしたって結局無意味だ。上がって登って空を貫いて世界は見下ろすほど前で叫んで唸って思ってやつの心臓で
sequência, a nossa viagem, nosso tour pelo mundo. Loba, por favor, onde iremos parar agora?
Bom, nós iremos para... Peraí, deixa eu verificar aqui no mapa.
Meu Deus.
É difícil.
A gente vai agora, né, nesse trem para os Estados Unidos. Né? Não é muito longe de onde a gente estava agora. Não sei onde é também. Não tá
a certo. Gente estava nos Estados Unidos.
Então a... Então, a gente vai pra outro lugar dos Estados Unidos que eu não sei onde é.
Springfield.
E você vai encontrar um circo muito da hora, que parece o Cirque du Soleil, muito mágico, cheio de gente com roupa muito louca, que inspira criancinhas a se tornarem acrobatas. Eu estou falando de Kalendostar, aquele anime que passou no Cartoon Network, passou no Boomerang. Que é sobre...
Eu acho a abertura desse anime tão ruim, meu Deus. A versão brasileira. A versão brasileira.
Eu gosto de tudo. É sobre uma garotinha que uma vez, quando ela era pequena, ela... Não, não é sobre uma garotinha, né? Porque ela tá grande, onde está. Então, quando essa menina era pequena, cara, ela foi pro circo, né? Pro Kalendostar. Ela assistiu uma apresentação. Aí viu uma maluca pulando lá, louca. Aí ela pensou, nossa, cara, eu tenho que fazer essa coisa quando eu crescer. Ela ficou treinando no Japão a vida toda. Aí ela resolve ir pro Kalendostar. Ela quebra a cara no primeiro episódio, mas aí ela consegue subir ao palco. E aí ela quer virar acrobata mesmo e tal. Vai fazer as macumbas lá com o povo. Sem Kalendostar. Sem falar que ela vê as almas.
Putz, é mesmo? Eu não cheguei até essa parte. Eu só vi 2 episódios.
Sim! O Fu, o Fantasma Fu, o espírito do palco.
Eu não lembrava disso. Eu vi esse anime num evento. Foi um dos primeiros animes que eu vi quando eu fui pra eventos. E eu fiquei impressionado porque é uma temática diferente de tudo que tem por aí. Mas eu admito que não me impressionou ao ponto de eu continuar assistindo, não. Mas eu achei bonito o visual dos personagens e tal. Eu só não assisti mais.
Chorei muito quando era pequena assistindo. Eu acho que se eu ver hoje eu ainda choro. Ah, é isso.
Diga o nome da música, por favor, Lobatinha. A não ser que o Carlírio queira falar alguma coisa a mais.
Vai, Carlírio.
Só que com esse rosto aí, parece que ele tá querendo dormir.
Que rosto? Peraí, qual é a minha imagem?
Apoiou.
Não, tem que trocar isso, pelo amor de Deus.
É a pomba gira, Carlírio.
Não fale assim no poio.
O poio é uma entidade, é isso?
Não, o poio é simpático.
Ué, entidades não são.
Fazer um anime e a protagonista vai ser a pomba gira e a mascote dela vai ser o Carlírio.
Deus, cara.
Cara, a mente da loba me dá medo.
Carlírio, chama a máfia, cara. Chama a família.
Ok.
Não precisa não, tá de boa.
Carlinhos, vai falar alguma coisa de Carlinhos Star ainda?
Pior que eu não tenho muito o que falar, porque eu não vi esse anime ainda.
Ah. E trocou a batata.
Poxa, Carlinhos, você é uma das pessoas que devia ter visto esse anime, Carlinhos. Tipo, você tem que assistir esse anime, Carlinhos.
Tá, ok, vou colocar aqui pra ver Carlinhos Star então.
Agora, Carlinhos, bota pra
cá. Agora é impossível!
Agora não, agora estamos no podcast, depois.
Exatamente. Agora,
qual que é o nome da música que tá indicando?
Eu não sei.
Corta essa!
É a abertura, né?
É abertura.
Ok, então a abertura de Kaleidostar, vocês veem aí no post qual que é o nome da música. Vai parar o nosso tour agora?
Agora eu vou acabar com as estribeiras de todo mundo nesse podcast aqui, porque nós vamos entrar em um ônibus e com esse ônibus vamos viajar por cerca de 2 semanas e meia até chegarmos no Brasil.
Peraí, dos Estados Unidos pro Brasil de ônibus em 2 semanas e meia?
Não, exatamente.
Você tá de sacanagem.
Não.
Ônibus aí. Haja
petróleo. Dos Estados Unidos pro Brasil de ônibus.
Que ônibus é
Carlinho, você errou, Carlinho. Não se vai pro Brasil de ônibus, se vai de pau de arara.
Loba, para!
Mas eu tenho que...
Caramba!
Eu tenho que compreender o Carlinho, porque o Brasil que te vai é um Brasil um pouquinho diferente, porque é um Brasil onde tem tourado.
É verdade.
Cara, eu não tenho como você avisou que as pessoas têm do Brasil é distorcida.
Você não entendeu? Tem uma comunidade espanhola do Brasil que ninguém conhece, é underground.
Exato,
a comunidade espanhola.
Mas não dá pra negar que a habitação central é Brasil lá, então...
Se passa na fazenda do dono da Freeboy, entendeu? Eles pegam uns touros lá e fazem essas brincadeiras de vez em quando.
Bom, o que importa é que nós estamos no ônibus, eu sou o cobrador, a motorista é a loba.
Meu Deus, me tirei daqui.
Eu uso um chapéu de capitão de navio, só pra constar.
O Bebop tá centrado em umas poltronas da frente e o Evilás tá sentado do lado do banheiro.
Mas peraí, esse aqui é aqueles... ônibus turísticos que tem o carinha
sim, é aqueles ônibus leito.
Aqui
é um
à esquerda leito. Vocês vão ver a favela.
Meu Deus, é um ônibus leito de apenas 28 lugares, de canas de poltronas reclináveis para cama mesmo. Então não se preocupe com o conforto.
Menos mal.
Menos mal, pelo menos isso. Só que são 2 semanas
vocês,
e meia.
Tô imaginando vocês que nem o filme Velocidade Máxima.
Cara, o cheiro desse ônibus deve estar uma coisa insuportável.
Imagina quantas rodoviárias a gente vai ter que parar. Quantas paradas?
Não para em muitas rodoviárias, só que são muitas paradas para banho, coisa e tal. Então posso estimar aí umas 25 paradas.
Tá bom.
Caramba, cara. É bom que a gente conhece a América Latina toda, né?
Sim, a gente vai passar pelo canal do Panamá, vamos cruzar a Colômbia, vamos andar pela Floresta Amazônica. Não, não passo pelo Paraguai, não vamos chegar a passar pelo Paraguai.
A melhor parte.
Putz,
cara. A gente vai cruzar na ordem: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Peru, até chegar no Brasil.
Tem algum anime que se passa no México, galera?
No México? Acho que deve
México.
Ter.
Eu quero saber. Tem Ganda. Tem Ganda G, que tem o cara mexicano que tem um sombreiro gigantesco. Aí,
sacanagem. É um estereótipo fodido.
Bom, passou a viagem, 2 semanas e meia, tá todo mundo vivo, eu acho. E chegamos ao Brasil.
Menos você, cara.
E por que eu?
A terra do futebol, dos macacos, das favelas coloridas, das cobras andando no meio da cidade.
Por que menos eu, Loba?
Você tá morto, cara.
Ah, eu tô morto?
Pessoal, vamos voltar ao podcast, bem. Vamos parar de jogar RPG.
Então, não, ela disse que eu tô morto.
Carlinho continua.
Bom, vamos falar do anime Michiko to Hachin, cuja proposta dele foi mostrar uma realidade, entre aspas, assim, vamos dizer do Brasil, mas é como os amigos falaram, tem um pouco de tourada aqui, tem um pouco de não sei o que ali... É uma mistura das culturas latino-americanas fundidas em um único lugar. E a música que eu peguei, o nome dela é bem singular, faz parte da Inside Song de Michiko to Hachin. E o nome da música é Gangorra.
Do Cassim, né?
Por que é instrumental?
Aham.
Uhum. Só pra quem não se lembra de Michiko to Hachin, a gente já falou de Michiko to Hachin aqui. Quando a gente falou de animes esportivos, a Loba indicou um calça de ginástica.
Isso. Ginástica.
Poético.
Foi muito poético. E Gangorra não fica atrás. A música Gangorra não fica atrás. Ela,
eu acho que
como a Loba falou,
por causa do pessoal da favela, né? Fica subindo e descendo.
As favelas de Michiko to Hachin eu acho legais, cara. Acho bem feito.
Só é estranho porque você sai da favela, sei lá, meia hora de carro tu tá na Amazônia, né? Aí é
não. O resto é outra coisa.
Cara, pra eles o Brasil é do tamanho de Liechtenstein. Não temos como.
O Brasil não é o Japão, cara.
Eu fiquei impressionado que não apareceu nenhum macaco no meio da rua.
A música Gangorra, ela dá um fluxo do tipo... Ela é instrumental de como se você realmente estivesse viajando pelo Brasil. É uma música perfeita para viajar. Aproveitando que a gente tá falando de viagens aqui, coisa e tal, já andamos de avião, de trem, de barco, agora de ônibus, nem sei como é que a gente vai voltar para outro continente agora, enfim, sobraram poucas opções. Mas Gangorra é uma música muito propícia, ela combina perfeitamente com o Michiko to Hachin. Muito boa.
Então é isso, alguém quer falar mais
sonora coisa é muito
de
boa.
Michiko to Hachin? Eu acho muito boa, cara. As músicas em português...
A OST do anime é muito boa.
Eu acho muito boa, inclusive. Tem algumas músicas em português que são excelentes, cara.
Tem uns brega, tem uns brega na Osh, que é muito bom, tipo Desencanto, ou música boa, velho.
É bem legal.
Tem rap também, o título das músicas são muito legais, cara.
Sim.
Desencanto, calça de ginástica, olha só. Não tem aquela da gasolina, do posto de gasolina, que é bem famosa?
Pois é, não lembro agora.
Se a Loba quiser, eu posso passar uma música sobre o posto de gasolina, mas cantada pelo Mussum.
Não, beleza, vamos continuar. vamos lá, então. Pela última vez, Carleiro, o nome da música pra gente poder seguir viagem.
O nome da música é Gangorra.
Ok, então escutem aí a Gangorra.
Thank you.
Seguindo em viagem, nossa terceira rodada aqui, nossa última semana de viagem. Então, vamos sair do Brasil. A gente conseguiu um bico no Brasil para poder ter dinheiro. E vamos voltar para os Estados Unidos.
Ô, Evilado, a gente pode ir de balão, aproveitar e pegar uma carona com o padre.
Não.
A gente vai voltar para os Estados Unidos, vamos voltar de barco a remo agora.
Não, a gente vai de avião, a gente conseguiu um dinheiro com o bico, a gente conseguiu comprar as passagens. A gente volta para os Estados Unidos para assistir a Major League, é óbvio, porque todos nós adoramos beisebol.
Prefiro tourada.
É isso aí. Meu Deus. Então nós fomos para os Estados Unidos para ver a Major League e acompanhar um astro japonês que está em ascensão na Major League, tentando se afirmar, né, em seu primeiro ano oficial na maior liga de beisebol de todo mundo, o senhor Honda Goro. E vamos acompanhar o ano dele na Major. Não vamos acompanhar um ano, porque a gente vai ver só dois jogos, porque a gente não tem tempo pra ficar o ano todo assistindo. Mas certo. A gente vai ver em Major, a sexta temporada, cuja é a música que eu vou escolher a abertura, que também é a abertura da primeira temporada, mas na sexta ela tem um pouquinho. O ritmo muda um pouco, eu acho excelente, cara, essa música. Então, a gente vai escutar agora Kokoroe, do anime Major, sexta temporada.
Egaita yume to koko ni aru ima futatsu no keshiki ni kurabete mo katachi wo kaete koko ni aru no wa tashika na hitotsu no mono sugi yuku haru wo oshimi nagara mo boku ra no maku ake
Bop, pra onde é que a gente vai agora? Qual que é o nosso destino? Agora que a gente torrou todo o dinheiro que a gente tinha em cachorro quente.
Bem, agora acho que a gente deve pegar outro avião, porque a gente tem que ir pra Itália. Temos que voltar pra Itália.
Atravessar o oceano tem que ser... Aquela viagem de navio foi muito cansativa, tem que ser pra avião mesmo.
É porque a gente tá voltando agora. Exato. Aí a gente vai deixar primeiro o Carlinho em casa.
Vamos pegar o
ideia!
Exatamente. Vamos aproveitar pra passar lá... Ficar uma estadia
e deixa,
lá na
por favor,
casa
perto
dele,
do Coliseu,
né?
De Roma,
o
então.
O bom é que na Itália a gente não paga nada, o Carlinho paga tudo pra gente.
Exatamente. Então, vamos voltar para a Terra Nostra, como diria o Carlinho, e visitar as meninas. As meninas que podem serem futuramente, ou já foram, trabalharem para o Carlinho, né?
Esse
capangas dele também.
Na verdade, ela trabalha contra o Carlinho.
Ela trabalha com os irmãozinhos dela, os fratelos, né? Que é Gunslinger Girl. Eu te atrino. Uhul. Indica a música de encerramento dessa vez. Não, de encerramento não. Desculpa, pessoal. Eu mudei aqui. Eu tinha esquecido que eu mudei. Eu quero colocar a música da primeira temporada. Slink Girl. É, Odd Joy, a música do Beethoven. Que elas cantam no...
Excelente, acho que, cara.
No episódio final, essa cena é maravilhosa. E elas cantando é muito bom também. Elas cantam em alemão. Primeiro começa com as meninas dubladoras mesmo cantando, e depois entra um coro mesmo de...
É demais.
Um coro de algum local, provavelmente da Alemanha
demais,
mesmo.
Demais, cara.
Que é de emocionar, cara. E essa melodia já é linda, né? Uma das melhores músicas clássicas que tem, assim, cantadas, que eu conheço, é essa aqui. É marcante.
E ela acontece logo depois demais, de uma cena, né, que... Foda, cara. Eu concordo.
Exato.
Eu que tive dificuldades pra ver esse anime, eu concordo que o final da primeira temporada é excelente.
Você viu recentemente ele ou não?
Não, não faz tempo. Mas é porque eu até contei uma vez a história que eu tive que ver 4 vezes esse anime pra poder realmente vê-lo completo. Que eu não curti as 4 primeiras vezes.
Entendi. Eu não sei, eu entrei bem no clima, assim. Não é um anime genial, mas ele é acima da média, cara. É interessante. O enredo é bom, é diferente. A história original. E... a gente já citou esse anime aqui antes, eu já indiquei 2 músicas dele, da primeira e da segunda temporada. Só pra falar rapidinho pra quem não conhece, é sobre meninas que são assassinas profissionais, porém elas são controladas não, elas têm tipo um cara que guia elas, como se fosse o padrinho delas, mas na verdade é o irmão, que elas chamam de fratello. É de uma elas trabalham em uma organização italiana que combate crimes, né? São todas órfãos, só pra deixar bem claro.
Todas participaram de uma operação, vamos dizer assim, pra modificar o corpo.
É, também teve isso, uma modificação. Eu não sei se física, né, ou se cerebral. É isso, vocês gostam de Gundam Wing, viu?
Pois é, depois de muito tempo, eu fui ver várias vezes depois e eu gostei.
Loba?
Eu gosto.
Você assistiu as 2 temporadas?
Só a primeira.
Olha que miserável.
Muito Mas bacana. Eu comecei a segunda, só que eu ainda não terminei.
E eu descobri uma coisa hoje, quando eu tava ouvindo essa música aí, essa música do Beethoven, que dá pra fazer quase tudo.
Sim.
Cantando essa música. Você pode, por exemplo, apresentar um podcast cantando essa música.
Pode, pode.
Ah, pode?
Não precisa rimar, fica bonito,
pode,
né, Belote? É espetacular, cara. Qualquer coisa, Carlinhos. Você pode conversar. Italianos são foda, né, cara? Parece que eles estão conversando e cantando ao mesmo tempo. É incrível. É uma língua bem cantante.
Sim, sim.
Uma língua cantante. Ok.
Imagine isso.
Menos em novelas da Globo.
Ah, não, em novelas da Globo não, cara. Novelas da Globo não. Não.
É porque não são italianos, né?
Ô, Padrinho, como é que você permitiu a Globo fazer tantas novelas aí na sua terra, cara?
Dinheiro falou alto, né? Aí já viu.
Ele tem que alimentar a família.
Que alimentar, rapaz? Isso aí é mundos e fundos.
Ok, é Bebop, repete o nome da música, por favor, pra que os ouvintes possam ouvir.
Ode to Joy é a música. Não é de encerramento, né? Do episódio final de Gunslake Girl, de Beethoven.
Isso. De Beethoven? Não. Aí não, aí também não. Desculpa, mas.
Porra.
Ok. Então fique com essa música, excelente.
Daikute!
Thank you.
É, Loba, pra onde é que a gente vai agora? Pra onde é que a gente vai arrastar o Carlírio agora?
Nós vamos arrastar o Carlírio para um trem que ele irá passar por um túnel que nos levará a 100 anos atrás, na Inglaterra. Hoje nós vamos
Caramba,
para
agora uma viagem no tempo.
Que já foi passado pro futuro.
É, tá, eu devo isso pra vocês. Afinal de contas, vocês viajaram de ônibus dos Estados Unidos pro Brasil, então é compreensível.
É verdade.
Agora é vingança.
Continue aí.
Vingança.
É a vingança.
Eu admito que eu acho um pouco romântico essa ideia. Vamos pegar um trem, passar por um túnel, viajar no tempo, assim, anos atrás. É legal, cara. Dá um filme da Ghibli isso.
É bonito mesmo.
Olha, já, eu vou sugerir pra Ghibli. Sim, nós agora iremos encontrar uma garotinha loirinha de olhos azuis que mora num orfanato. Ela está em busca da mãe dela, que achou que tinha morrido, ou algo do tipo, não lembro. E a gente tá falando daquele anime que passou no Cartoon Network, Nadia. A Titana Nadia.
Ah, Nadia.
Não, então...
Nadia.
Eu não sei Nadia sobre esse anime.
Eu acho que é Nadia.
Nadia.
Achei.
Esqueci que era Nadia.
A Nadia. Nada. Seria legal um anime da Nadia nadando.
Cala a boca, Bibop.
Que Nádia.
Então, ela vai e começa a trabalhar no circo, deve seguir as pistas da mãe dela, e é isso. Deu muita polêmica na época que passava aqui no Brasil, porque o pessoal achava que ensinava pedofilia, porque a menina que ia ficar 12 anos pegava mais gente que todo mundo, e é isso. Esse anime é bom, não sei, eu acho que eu gosto.
Eu acho que eu gosto.
É. Tem uma versão
você
mais.
Você acha que você gosta?
E ele não se passa em só um país, ele se passa em vários países da Europa. Então eu não sei como a gente vai sair daqui.
É a zona do euro, então. Mas eu acho que tem uma segunda versão desse anime, uma versão mais recente que eles fizeram.
Acho que é o
filme. Tem uma bem antiga, né?
É. Fizeram um filme compilado, eu acho.
Não, eu acho que tem mesmo uma série.
Uma série?
Bom, não, enfim.
Não sei. É, mas essa série do Carlos
é um anime de. O anime é de 50 episódios.
É.
Eu sou aqui.
É, eu acho que é isso mesmo. Eles refizeram com menos episódios. Qualidade melhor. Depois dá uma pesquisada.
Ah, não sei. Mas bem. Então esse aí, qual que é o nome da música, Loba?
Vixe, pera. Eu tô procurando.
Eu espero.
Nádia.
Ok, então. Escutem Nádia de Ashiko Nádia. Nossa viagem. Carlírio, qual que é o nosso destino quase final, né? Já estamos quase no final do nosso tour. Qual que é o destino agora?
Vamos voltar para a França.
Putz, cara, a França... é? O local.
Pô, já tô até conhecendo, já tô ficando amigo do pessoal da alfândega lá do aeroporto.
Nós vamos voltar para a França. Mais.
Eu tô já chateado de tanto ver a Torre Eiffel.
Cara, ficar chateado de ver a Torre Eiffel, caramba. Vamos voltar para a França?
Você é sempre tão para mal,
Vamos confessar, a gente não gosta de tomar banho, por isso que a gente tá voltando pra França.
Meu Deus, cara.
Ok, vamos lá, Carneiro, continua.
Vamos lá. Voltando pra França, voltando pros anos 30 e voltando pro ambiente do anime e Cocumeiro no Croisset. Vamos voltar pra ele.
A gente voltou pro mesmo anime, ok.
Exatamente, voltamos pra mesma ambientação. Só que dessa vez eu vou fazer indicação de Ministério do Som de muito... Não, primeiro a gente tem que pegar o trem, passar por aquele túnel pra voltar no
vamos
tempo.
Vamos de cavalo? Vamos de cavalo dessa vez?
Não, vamos de lancha.
Não tem lanche nessa época aí. A gente não pode fazer, vai ser vai dar muito certo, não. De cavalo dá, até, eu acho.
Tá bom, vamos de charrete,
tá bacana.
Então.
Ok.
Nós vamos de charrete, ok?
Okay.
Beleza, charrete, vamos de charrete até Paris, então. Okay. Loba, você vai ficar chicoteando os cavalos.
Não, você faz isso.
Então nós vamos voltar então para Icocumeiro no Croisset. E a música que eu escolho dessa vez é uma set song muito bonitinha, vou usar esse termo mesmo, muito bonitinha, chamada Toku Kimie. É uma música instrumental que, embora seja bonitinha, é muito triste.
Eu pensei ela que você toca falar, embora seja bonitinha, é ordinária.
Eu pensei a mesma coisa.
Vocês realmente não me conhecem, isso é maravilhoso, ok. Voltando então, e não tem nada de ordinária a música, podem ficar cientes disso. Essa música, ela toca nos momentos mais sensíveis.
O Galeiro não assistia pornô chanchada, Bebop.
Cara, tá aí, nunca assisti pornô chanchada. Mas voltando.
Rodrigues e tal.
Quando chegar no programa 69, a gente fala disso.
Meu Deus, tô até vendo qual vai ser o tema do programa 69, mas enfim.
Medo, cara. Falta dois programas pro 24. Isso não é o mesmo.
Cara, daqui um mês, músicas e animes número 24. Não percam.
Não percam.
Enfim.
Músicas de Yo-Ai.
Olha, já deram tempo. Já deram a pauta pro músicas e animes 24. Vai ser somente de animes Yuri e Aoi.
É pelo menos animes Yuri, que é pelo menos metade. Tenho que indicar. Tá bom.
Então,
continue.
Essa música ela toca nos momentos mais tristes do anime. Justamente quando a nossa protagonista tá cabisbaixa, ou quando ocorre algum problema com ela, alguma coisa do gênero, essa música toca. Então, ela é muito sensível.
A música
é uma música muito sentimental. Deprê é o melhor termo, deprê. E extremamente curta, não dá nem 2 minutes.
Ah, então é
bem tipo insert song mesmo. Ah, se você não quer ficar deprimido durante muito tempo, só quer ficar só triste naquele momento, assim, rapidão e tal, então... Tá. Podemos dizer que sim. Só que como pessoas que nem a Loba só viram até o terceiro episódio, então ela com certeza não ouviu essa música tocar muitas vezes. Então eu acho que se ela escutar essa música, ela vai gostar muito. Voltando pro nome da música, Toku Kimi E.
Então, ok. Escutem Toku Kimi E.
Oh,
Então, pessoal, chegando aqui na parte final da nossa viagem, agora a gente vai recordar como é que foi nossa viagem, vamos pegar as lembranças da nossa viagem, vamos contar agora o que a gente achou de mais interessante da nossa viagem. Mas antes, Carlírio, você vai escolher alguém que vai escolher o destino final da viagem.
Ah, vai ser com muito prazer isso, cara, realmente. A pessoa que vai ter a incumbência de escolher o destino, destino final da nossa viagem vai ser a Loba.
E quem que vai escolher o que a gente vai fazer quando a gente voltar pra casa na próxima quinzena?
E quem vai escolher o próximo tema sou eu.
Ok, então... Lobas, antes da gente falar as considerações finais, qual que vai ser o destino da nossa viagem agora?
Pera aqui, eu não tenho certeza. Eu não lembro onde é que Black Lagoon começa.
Eu também não faço a mínima ideia, mas se a gente for pra Black Lagoon, a gente tá ferrado mesmo. A gente vai de lancha.
A gente vai de lancha? E aí? Então a gente é em Ruanapura.
Ok.
Vamos fingir que é em Ruanapura, que eu não sei onde é isso. É uma ilha?
Onde é que é isso?
Acho que é uma ilha.
Qual então, nome?
É uma ilha, eu acho.
Ruanapura. Então a gente vai pra Ruanapura de lancha. Os pedestres
é como? Na lancha, tudo bem? Que coisa horrível. Ok, antes de você indicar a música, Bebop, comece aí recordando como é que foi a viagem, o que você achou os melhores momentos dessa nossa maluca viagem, nosso tour pelo mundo.
Foi uma viagem interessante, guardei muitas recordações, várias fotos aqui, tem até uma foto de um Carlírio meio bomba. Isso
aí é... Pera aí um pouquinho, só pra complementar a informação aqui. Pera aí, informação rápida. Loba!
Oi, amigo.
Você falou Black Lagoon, né?
Uhum.
Você falou Black Lagoon, né?
Isso.
Então a gente tá indo pra Tailândia.
Então pronto, ok.
Então a gente vai pra Tailândia.
Beleza. Calma que deixa eu recordar aqui. Foi legal viajar pelo mundo quase todo, né? E percebi que meia ou uma hora ou outra a gente acabava parando na França de novo. Os japoneses gostam da França, pelo jeito. E eu tenho uma pergunta pro Carlírio. Carlírio, você sabe qual é a cor do cavalo branco de Napoleão?
Branco.
Pronto, o Carlírio respondeu. Foi isso, foi muito boa essa viagem. O podcast foi uma viagem pura hoje. E quem quiser viajar por outros sites também, outros blogs, podem acessar o Anime Coach, que tem bastante coisa legal lá também.
É isso aí. É um blog muito viajado mesmo.
É, altas viagens.
Altas viagens. Então...
Deixa eu desfazer minha bagagem agora.
Foi legal essa viagem, muitas lembranças, lembranças muito interessantes. A gente passou bastante na França, na Itália a gente também fez um pouco. Teve a tourada no Brasil, né? Uma parada um pouco inesperada. Até porque a gente não aguentava mais o ônibus.
Mas vocês têm que levar em consideração que graças... Não vem com papo não, que foi graças a essa viagem de ônibus que conhecemos boa parte da América Central. Então não vem com papo não.
Mas a gente não passou pelo Paraguai. Não deu nem pra
comprar. E por que ia passar pelo Paraguai? Pra que lugar?
Porque só tinha grana pra comprar coisa lá,
Exatamente.
Cara, nós passamos pelo Panamá, canal do Panamá de ônibus. Só isso já vale.
Passar pela ponte da amizade, pô.
Tudo bem. Então, se vocês querem conhecer outras viagens, vocês podem também acessar, além do Anime Portfólio, o Yopinando, ou se vocês, inclusive, conseguiram conferir esse tour pelo Yopinando, acessem o Anime Portfólio. E é isso. Vamos então agora saber qual que será a nossa próxima aventura, né? Agora que a gente terminou esse tour. Carlírio, qual vai ser a nossa próxima aventura? E recorde aí o que você achou os melhores momentos desse nosso tour pelo mundo.
Ah, cara, essa viagem pelo globo foi maravilhosa. Saímos do Japão e fomos pra Europa, Sudeste Asiático, fomos pros Estados Unidos, andamos pela América Central inteira, paramos no Brasil, voltamos pra Europa. Acho que o dinheiro foi, né?
Uhum.
Todo o nosso dinheiro foi suado, pagamos em diversas moedas, mas enfim, foi muito prazeroso estar com os amigos. Ó, a França foi campeã, né?
Nossa senhora.
Tá lucrando, tá no lucro. Turismo lá tá bom.
Fico imaginando pra onde a gente teria viajado se o Eric, a Ana e o Luke estivessem aqui também. Teríamos viajado por outros países.
Se o Eric estivesse aqui, eu sei que a gente também ia parar na França mais uma vez, pelo
menos. A França ia continuar na liderança.
Isso.
Foi muito prazeroso esse podcast, mesmo com apenas nós quatro aqui participando. Foi muito engraçado, muito prazeroso mesmo. E o próximo tema para o Músicas e Animes de número 23, daqui 2 semanas, é... Temas de animes infantis.
É nóis que gira, Beyblade.
Mamãe, você chama apenas... que me deu chita no Nacho.
Apenas animes totalmente direcionados do
Pedabot.
Apenas animes direcionados do público infanto-juvenil pra baixo.
Vale Naruto?
Ou seja,
como assim pra baixo?
Público infanto-juvenil, infantil e por assim vai. Ou seja, vamos ter uma sessão aí de Medabots, Beyblade, Rockman X.
Evangelion.
Cara, vai chover anime nostálgico. Vai chover anime nostálgico aqui.
Que teru futari.
Não, peraí.
Vai pro inferno!
Sacanagem, é.
Mas esse é o tema, então, do nosso próximo podcast.
Canon!
Eu vou mandar vocês dois pro inferno. Olha que maravilha. Aliás, já mandei, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast.
Viagem, olha a viagem, já que viajamos. A gente vai de quê? Só pra cidade.
Cara, nós vamos no Balão Mágico, já que brocade. É tema, são animes
e vai.
Balão Mágico. Nós vamos no Balão Mágico.
É bem mais divertido.
Totalmente. Totalmente mais divertido.
Vai ser super fantástico.
E quem vai ser encarregado de dar as cores pro balão é a Loba. Mas foi um podcast muito bacana. Para de tirar.
Cale-se. Você me deixa... Não!
Que droga, Bebop.
Ué, cara.
Bom?
Sorry.
Excuse me!
Mas foi um podcast muito bacana. Tudo bem, tá desculpado. Foi um podcast muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado muito também. E já que vocês viajaram pelo mundo do anime coach para chegar até aqui, imagino que vocês também viajaram pelo Yopinando Shimbun, também viajaram pelo anime portfólio. Então viajem pelo Netuin também e pelo Netuin mais para chegar nesse podcast.
Aproveite e pegue dicas de como viajar de ônibus no Netotus, Netobus, sei lá.
Bus Netuin, Bus Netuin que estará voltando em maio, com uma reportagem especial da rodoviária de Curitiba reinaugurada.
Ok. Então, Loba, o que você gostou nessa viagem? Quais as principais recordações? E, por favor, a música que vai encerrar esse podcast, essa viagem maravilhosa que a gente fez pelo mundo. Agora que a gente vai encerrar com um bando de mercenários. Então, vamos lá.
Eu achei muito massa. Ver o Carlinho matando a gente de avião foi épico.
Eu não matei ninguém!
Foi legal. Eu tive roubando o mimo.
Eu não roubei! Caramba!
Netotinho, ele tá bêbado pra mim.
O Netotinho tá
chapadinho.
Eu não sei.
Então a gente agora vai com o resto da nossa pouca renda, que foi graças ao dinheiro que a gente conseguiu com os vinhos que o Carlinho roubou. A gente vai pra Tailândia.
De lanche.
A gente vai escutar dois gêmeos muito loucos cantando. Dois gêmeos assassinos. E eles cantam um encerramento especial. Na verdade, só a menina cantando um encerramento especial de Black Lagoon, que é The World of Midnight, que parece música de funeral, pra acabar esse podcast na tristeza, assim como nossos bolsos.
Nossa, okay. Ela foi tão profunda, cara. Okay. Tá bom, então só pra piorar um pouco o fim do podcast, a gente acabou apenas com rúpias tailandesas. Olha que maravilha.
Ok, ok. Eu não sei quantos centavos esse troço vale, mas tudo bem.
Tá certo que a gente saiu do Yen, né? Que não vale lá.
É, a gente saiu do Yen, é verdade.
Rúpia, foda. Dá pra comprar uns insetos, né? Dá pra comer o.
Mas a gente tá trabalhando junto com um bando de mercenários, que a gente, eles pagam em dólar.
É, qualquer coisa a gente pega vinho ou pede pro Carlinho roubar alguma coisa.
Exato.
Tem sempre vinho no meio, né? Mas que raio.
Pô, o Carlinho é o mais experiente, né? E no assunto.
É só deitar os euros lá no pessoal em Bangkok e tá tudo resolvido.
Então, fiquem com essa música de encerramento. E até a próxima viagem. Tchau, tchau.
Até a vista também.
Tchau, tchau.
Someday I want to run away to the world of midnight, where the darkness fills the air, where its eyes see gold, where nobody has a name.
see me cry, the tears of my lonely soul. I'll find peace of mind in the dark and cold midnight.